Você está ouvindo o Descomplicast, o podcast do Descomplica TCC.
Fala, galerinha descomplicada, tudo bem com vocês? Eu me chamo Joana Araújo, a bibliotecária diferentona.
Fala, galerinha descomplicada. Eu sou o Marcelo Herculano, o mago da normalização. Estamos juntos falando um pouco sobre as estratégias e dicas que vão descomplicar o uso das normas da ABNT. Ficaram curiosos? Então, sigam conosco.
Justamente, Marcelo. O episódio de hoje está imperdível e vem tratando sobre a temática de como descomplicar as normas da ABNT. Então, para você que está aí desesperado, sem conseguir entender para que serve, como se utiliza e tentando se achar nesse turbilhão de informação que é a ABNT, segue aqui com a gente que tá show de bola, né não, Marcílio?
É isso mesmo, diferentona. Vamos todos juntos que hoje a pauta está incrível.
Exatamente, Marcílio. E que tal a gente começar apresentando o nosso convidado de hoje? Conta pra gente, quem é ele?
Então, ele está especialíssimo, uma voz já conhecida entre os nossos ouvintes. Nosso convidado é bacharel em biblioteconomia, mestre em ciência da informação, ambos pela UFPB. Atua como servidor público federal, ocupando o cargo de bibliotecário da Universidade Federal de Campina Grande, exercendo a função de diretor da Biblioteca Setorial José Santo Dias, Zé de Luzia, no Centro de Educação e Saúde, no campus de Cuité, na Paraíba. Gesiel Ferreira é o nome, o nosso Noel Descomplicado. Seja bem-vindo ao Descomplicast de hoje.
Fala, Descomplicados. É um prazer estar aqui novamente com vocês e ainda mais dividindo esse momento com o Mago da Normalização e a Bibliotecária Diferentona. Temos muitas coisas boas para falar com vocês hoje e esperamos e temos certeza que vamos desmistificar a ABNT para todas e todos que estão nos ouvindo e também nos vendo. Então vamos lá!
Opa! Ainda bem que você está disposto, Gesiel, porque olha, hoje esse papo está sensacional. E para a gente começar, aproveitando toda a sua expertise, a gente sabe que nas instituições de ensino tem muita dificuldade pelos alunos, principalmente de graduação, pessoal que está saindo do ensino médio, em compreender, né, para que serve a ABNT, tem aquele choque inicial. E você pode comentar um pouquinho aqui para a gente sobre para que serve, né? Qual que é o propósito da ABNT? Como é que a gente pode considerar esse propósito?
Perfeitamente. Descomplicados, vejam bem, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem por princípio estabelecer padrões, vamos dizer assim, limites, para que você que está elaborando um trabalho científico ou até mesmo exercendo alguma pesquisa, possa ter um norte para tanto produzir como também para encontrar as informações que você precisa. E as instituições de ensino superior e também as de ensino médio, elas já buscam orientar os seus discentes neste mundo de normas e de informação para que possa ter um conhecimento cada vez mais produzido de forma organizada. Então, quando a gente vê assim, a ABNT, todo mundo se descabela, se desespera, mas calma, não é necessário. A ABNT traz as suas normas brasileiras, que são as NBRs, que vão, no intuito final, facilitar a vida de vocês que estão nos ouvindo. Quando você segue a norma estabelecida para cada parte do seu trabalho científico, você termina tendo uma maior facilidade na organização do seu conhecimento, uma maior facilidade na recuperação da informação que você precisa. Por quê? Porque você sabe que, do jeito que você organizou o seu conhecimento, outros também o fizeram. E assim você vai saber encontrar os elementos que precisa dentro do tipo de material que você está ou produzindo ou até mesmo pesquisando.
É isso mesmo, é como você mesmo falou, né? É um caminho, um norte a ser seguido. Então, as normas estão ali para orientar, para que a gente não fique desesperado. Como fazer isso? Como aplicar aquilo? De que forma citar? Então, as normas, ela padroniza, ela vai facilitar tanto o acesso à informação posteriormente, quando você faz uma citação, você tem como recuperar mais informações sobre aquele tema que está sendo tratado, e assim vai. Vamos adiante, que aí temos muito o que conversar ainda hoje.
Olha que maravilha! E você falou em mundo, não foi? Não é descomplicado, você falou em um mundo de normas. E aí, além do susto de entender o porquê dessas normas, tem também um segundo, que é quantas, quais são, quais eu devo usar. Então, para a gente tentar esclarecer aqui para o pessoal, quais são as normas que a gente pode usar para a elaboração de trabalhos acadêmicos?
Muito bem, bibliotecária diferentona. Adorei a sua pergunta. Olha só, há de fato um mundo de normas, até porque a ABNT ela não vai trabalhar apenas com as normas diretamente relacionadas à elaboração de trabalhos científicos. Há uma outra corrente também de normas. Mas para nós que estamos atuando nas bibliotecas e diariamente atendemos os nossos usuários, diria até os nossos queridos descomplicados, que às vezes complicam, nós já temos algumas normas que são de praxe para que você possa criar o seu trabalho, elaborar e terminar, concluir com sucesso. São 8 que eu destaco. E das 8 normas que a gente destaca para vocês escreverem um trabalho científico, nós temos a 6022, ela trata de artigos de periódico científico. Então, lá tem dizendo tudo como você deve trabalhar um artigo científico, desde a sua concepção até o final. E aqui eu quero deixar um detalhe para vocês descomplicados, e o mago da normalização vai dizer se eu estou mentindo ou não. Atentem para as revistas às quais vocês vão submeter os seus trabalhos, porque nem sempre a revista vai trabalhar com a ABNT. Ela pode trabalhar com outro tipo de normativo também. Então, é importantíssimo que você possa ter claramente as normas que a revista segue. Outra NBR-ABNT, para nosso caso, a 10.520, essa norma ela vai tratar das citações em documentos, que é algo assim que causa muita dúvida. Citação direta, indireta, como fazer, quais são, onde é caixa alta, onde é caixa baixa, com 3 linhas como é que faz, com mais de 3 linhas como é que fica, está tudo aqui na 10.520. Temos também a 6029, que ela vai tratar de livros e folhetos. E aí a gente já está imaginando que você, descomplicado, pretende ou já tem em mente algum livro aí no prelo para ser publicado. A 6024, ela vai tratar da numeração progressiva das seções de um documento. Tem aquela seção primária, seção secundária, seção terciária. Como eu uso isso e por que eu devo usar e qual o benefício que isso vai trazer para mim, enquanto produtor de conhecimento. A 6023 trata das nossas queridas referências e nos seus mais variados formatos, tá certo? A 6028, que vai tratar de resumo, resenha e recensão. Isso é fundamental você saber como fazer um bom resumo e o que um bom resumo pede. Isso é fundamental para que um artigo seu seja selecionado por uma revista ou que um autor, um pesquisador venha a ler o seu trabalho. Um bom resumo é o marketing de todo trabalho. Tem a 6027, que vai tratar do sumário, especificamente sumário, e a 14724, que vai tratar dos trabalhos acadêmicos e as suas apresentações, o que eu preciso ter num trabalho acadêmico, tá certo? Então, em tese, nós temos essas 8 NBRs que vão nortear o seu trabalho e facilitar a sua vida também em determinados momentos, como vocês viram.
Exatamente. E assim, como você elencou aí um rol de normas, a gente pode perceber que são várias, mas cada um tem o seu momento. No momento da construção do seu texto, do seu trabalho, você vai utilizando uma por uma, para você não se desesperar e querer usar todas de uma vez. Está construindo ali um parágrafo, vai fazer uma citação, você já vai utilizar duas normas ao mesmo tempo, a de citação e a de referência, para depois não se perder. E, posteriormente, quando você for desenvolvendo seu trabalho, você vai precisar de outras para poder aí dar sequência na padronização do seu trabalho. E, afinal de contas, as normas não são para ser decoradas, e sim consultadas. Fica a dica.
Excelente lembrar disso, Marcílio, porque a gente começa naquele desespero de querer saber de tudo logo no começo, não é? E aí o Gesiel trouxe aqui para a gente 8 normas que são principais, tem outras também, como ele falou, mas são essas que a gente precisa focar nesse começo. Agora, aproveitando esse gancho que vocês estavam falando sobre essa necessidade de consultar essas normas, de conhecer essas normas, quando os alunos pegam nas normas de fato, se deparam com elas, as têm em mãos, surge uma outra dúvida, uma outra dificuldade. E aí, qual é ela? É de como consultar, porque Gesiel falou da norma de referências, ela é a maior, né, desse conjunto de normas de trabalhos acadêmicos. E o aluno, quando pega, pode olhar para aquilo, até ter um susto. Nossa, como é que eu vou achar a informação que eu preciso aqui dentro? E aí, Noel Descomplicado, dá um help aqui para essa galerinha, para a gente entender como é que a gente pode localizar a informação dentro da norma e facilitar essa consulta.
Venha nos salvar!
Isso, Vago! Olha só, na vivência e prática bibliotecária, realmente a gente tem observado que muitos dos nossos descomplicados que estamos ouvindo tendem a ter uma necessidade de saber tudo exatamente onde está, como fica, como é que eu acho, como é que eu localizo, dizer até exatamente o item de cada tópico. Mas como o Mago da normalização falou agora há pouco, as normas são para serem consultadas e não decoradas, tá certo? O que vocês, descomplicados, têm que se preocupar é em leituras e produção de informação e conhecimento daquilo que vocês estão trabalhando. As normas vão chegar no momento para auxiliá-los na formatação e organização. Mas, em linhas gerais, quando a gente vai ajudar e auxiliar os nossos usuários, enquanto bibliotecário, a gente sempre diz, olha, você está com dificuldade numa referência. Ok, a norma é a 6023. Mas que tipo de material você utilizou? Eu estou citando sites de internet. Então, se você está citando site de internet, a norma diz que é desta forma que você vai referenciar. Então, a gente já vai focar no tópico que diz respeito às normas, às referências de sites de internet. Eu estou citando de um autor, estou usando materiais que tem mais de 3 autores. A norma vai contemplar tudo isso. Gisele, minha dúvida não é nas referências. Eu tenho dúvidas em como fazer a citação. Por quê? Porque eu peguei, li os livros, anotei e agora eu estou trabalhando. E as citações ficaram com mais de 3 linhas, algumas, outras com menos, enfim. Como isso faz? Eu peguei um pedaço do início de um parágrafo, usei metade dele depois só o final. Nós vamos para a norma de citações e lá ela vai contemplar esse tipo de escrita que você está tendo. E especificamente lá, exatamente aquele caso para o qual você está tendo a necessidade de uso da norma. Não há necessidade de você, óbvio que você tem que saber aonde localizar a norma. Então nós sempre vamos recomendar para os nossos usuários e pesquisadores que vêm até nós, consultem o site da ABNT, abnt.org.br. Lá você pode adquirir as normas que você precisa, especificamente as de informação e documentação, que são essas para os trabalhos acadêmicos, ter na sua biblioteca, ou a dica de ouro que vamos dar, recorram às bibliotecas e às pessoas bibliotecárias das suas instituições. Em algum caso ou outro, você pode ser um pesquisador independente, né, descomplicado, e não estar vinculado a uma universidade ou alguma instituição. O que é que você pode fazer? Você pode procurar as bibliotecas universitárias da sua cidade e as pessoas bibliotecárias de lá terão o maior prazer em lhe atender. Caso a sua cidade não tenha uma biblioteca universitária ou um centro de informação disponível com as normas, aí vocês deverão recorrer às redes sociais, grupos, em páginas de Facebook, por exemplo, que existem uma série de grupos que compartilham conhecimento, compartilham informação, os grupos de WhatsApp que porventura você possa fazer parte. Então, existe uma rede com a qual você pode também se beneficiar caso você venha a ser um descomplicado independente, tá? Do contrário, você deve recorrer, porque todo bom pesquisador, ele tem que ser rato de biblioteca também, tá certo? Ele tem que procurar a pessoa bibliotecária, ele tem que estar no ambiente da biblioteca, ele tem que vivenciar a pesquisa em si para poder produzir uma boa ciência também.
É isso aí, recorra, estamos aqui para auxiliá-los também, né? Diga-se de passagem, todos nós aqui, eu quase só estou terminando o meu TCC, mas já há um profissional da informação que pode auxiliar, tem aí o nosso canal do Descomplica TCC, que tem já um monte de dicas, tem o nosso Instagram, que você pode mandar um direct lá, fazer uma pergunta, estamos prontos para ajudá-los e descomplicar o uso das normas, não é isso?
Justamente, Marcílio, e quando o Gesiel fala dessa questão de como consultar a norma, né, como mergulhar ou viajar entre as páginas da norma, me vem muito também a dica de, isso é uma coisa que a professora Alzira, que é a nossa coordenadora, sempre fala, que é de consultar o sumário das normas, né? Toda norma tem um sumário, então, na norma de referência tem um sumário com todos os tipos de documento que ela trata para a elaboração das referências, e todas as normas vão ter esse sumário. É, inclusive, também tem um glossário. Então, essa terminologia de anexo, apêndice, referência, citação, numeração progressiva, seção, tudo pode ser muito novo. E aí, em toda norma, também tem uma parte do glossário para que os nossos descomplicados conheçam um pouquinho mais sobre o que são esses elementos, o que são esses recursos, não é isso? E agora, Noel Descomplicado, a gente quer contar com a sua expertise em um ponto bem específico e que talvez seja o maior desafio para os nossos estudantes. Depois que a gente aprende a consultar, como seria, então, a aplicação dessas normas, né? Que tipo de dicas a gente pode dar para descomplicar esse processo de aplicação?
Perfeito, bibliotecária. E acho que o mago da normalização vai concordar comigo com essa dica que eu vou dar também da prática e da vivência bibliotecária junto aos pesquisadores descomplicados que sempre estão nos procurando. Você, a partir do momento que começa a ler ciência, a conhecer o formato de artigo, formato de livro, formato de tese, formato de dissertação, você mergulha nesse mundo que a academia vai fazer com que você conheça esses formatos, esses tipos de informação, de suporte de informação, você paulatinamente começa, meio que por osmose, a já entender os locais e as aplicações de tudo que você está lendo. Você sabe onde fica uma introdução, você sabe a importância de um resumo, você começa a entender um sumário, você sabe que vem introdução, desenvolvimento, conclusão, referências, e a partir daí você deve, quando estiverem lendo e produzindo o seu conhecimento, ter, se possível, ao lado de vocês, nesse momento inicial, as normas disponíveis para quando vocês estiverem escrevendo e surgir a dúvida, já consultar. Então, estou lá fazendo uma citação de um documento, surgiu a dúvida, a norma já está ali do meu lado. Pode ser a norma impressa, como pode ser também uma norma em e-mail eletrônico, que eu acho que a maioria dos nossos descomplicados são de uma geração diferente da minha, e eles já lidam melhor com as telas, né? Eu preciso ter o impresso. Mas se você é descomplicado, não tem essa dificuldade com as telas, então você já pode deixar ali, salvo, num cantinho, para toda a vida que você estiver trabalhando. Vou elaborar um sumário de um relatório. Eu já pego a norma de sumário. Estou aqui elaborando agora as referências que eu citei no meu trabalho. Já pego a norma das referências. E ela fica sendo uma aliada no momento que eu estou construindo. Há um erro, que eu não diria nem que é um erro, mas há um hábito da maioria dos nossos descomplicados de fazer tudo e depois ir corrigir. Está errado? Não. Está também de boa. Dá para você trabalhar desta forma. Mas se você já for fazendo o seu conhecimento e já consultando, você tem duas vantagens. A primeira, você não vai voltar para refazer algo que já está pronto. E a segunda, você já vai criando o hábito de entender e compreender aquela norma e aplicá-la. Foi assim que eu, enquanto desenvolvia meu trabalho de bibliotecário, voluntariamente em algumas bibliotecas e atendendo os descomplicados, fui aprendendo. Que era no momento de elaborar, a gente já consultava, elaborando e consultando. Chega uma hora, descomplicados, que vocês não vão mais nem sequer ir até as normas, porque já está inerente ao que você faz. Ah, mas Noel, eu não vou fazer isso porque eu tenho um prazo exíguo, eu estou correndo, está tudo muito em cima da hora. Compreendo. Isso também é um fato muito corriqueiro dentro da academia. Às vezes as coisas acontecem tudo no último semestre. Se esse for o caso, você já pode levar essa experiência para a sua pós-graduação ou para uma outra graduação, se você vier a fazer, enfim. Mas tentem, ao tempo que estão construindo seu conhecimento, já terem a norma ao lado para irem dirimindo as dúvidas que vocês tiverem. Isso aí é muito importante para vocês.
Justamente, como a gente falou lá no início, né, as normas eles são um caminho, né, ele dá ali o norte que a gente vai construindo paulatinamente para que o trabalho vá se organizando, vá se padronizando, e uma norma muitas vezes puxa a outra. Você consulta uma, daqui a pouco a diga, já tem que associar com aquela outra norma. E depois que você tiver ali, vamos dizer, sua primeira sessão, seu primeiro capítulo construído, os demais vão se repetir. Você já tem o hábito, já pegou ali a expertise da consulta. E também tem muitas normas que são interativas. Você vai lá no sumário, clica ali no... falando aqui sobre a linha. O que é uma linha? Você clica lá em cima, ele já vai direto lá na página, já informa o que é uma linha, já dá a descrição, tudo direitinho, né? Então, assim, é uma facilidade que algumas normas já têm esses links de interação entre o sumário e o corpo das normas, e elas estão aí para guiar-nos, para seguir-nos e ter essa interação. Eu acho que esse é o caminho certo, e para a gente não ter o retrabalho depois, né? De tá, será que eu usei? Será que eu não usei? Será que... Eu fiz a citação, mas cadê a referência? É bom ir pegando esse hábito da construção, do uso concomitante ali, né? Do casamento perfeito entre a citação e a referência, tem que estar ali junta para aí dar tudo certo no final.
Olha, essa fala de vocês me faz lembrar muito das experiências iniciais com a BNT. E essa fala de Gesiel dá um acalanto ali no coração quando é um processo que a gente começa ali, primeiro entendendo os conceitos, para depois aprender a consultar, a aplicar as normas. E olha, eu não sei vocês, mas no começo eu fui tão ruim a BNT. Foi uma das disciplinas que eu mais sofri. E hoje em dia não. Hoje em dia parece, como o Gesiel falou, e Marcílio também, é muito natural. Alguns pontos de tanto a gente praticar acabam ficando ali mais fáceis de aplicar nos nossos trabalhos, nas nossas produções.
É verdade. Eu ainda aproveitava, ainda dava um chazinho para os alunos, quando eu era o monitor aí da professora Alzira, na minha sala de aula, eles utilizavam a norma. Aí eu não fazia a correção diretamente, eu dizia, olha, esse tal item não está de acordo com a norma tal, no item tal, para que ele fosse lá, consultasse e aprendesse. Não chegar prontinho ali e tá corrigido bonitinho. Não, vão lá, consulte, vão aprendendo. A habilidade vem do ato da repetição. Então, quando você consulta, quando você vai lá, treina, você viu que está errado, tem que me atentar a isso, você vai pensando.
Perfeito. Eu vou pegar o gancho da bibliotecária diferentona, e diferente do mago da normalização, a BNT me veio como um socorro quando eu entrei na universidade lá nos finais de 1995. Como eu vi a dificuldade dos outros colegas em entregar os trabalhos, eu fui buscar conhecer isso. Mas que negócio tão complicado esse que o pessoal fala, né? Que bicho de sete cabeças é esse? E aí eu passei a normatizar o trabalho dos meus colegas, e isso me ajudou a absorver e a entender e a compreender as normas de a tal ponto que eu, paulatinamente fazendo, e vou usar uma palavra bonita que eu aprendi aqui nesse Descomplicast, concomitantemente, como diz o mago da normalização, então eu fui concomitantemente já fazendo meus trabalhos em cima das normas, porque eu já vinha praticando para os meus colegas que tinham alguma dificuldade em trabalhar com elas, né?
Excelente. Esses relatos, eu acho que enriquecem muito, né, para quem está nos ouvindo, entender que, de fato, no começo é difícil, assim como foi para a gente um dia, para eles também vai ser, né? Outras pessoas sentem menos dificuldade, outras mais, mas esse sentimento de estranheza aparece. E esses relatos trazem esse sentimento de empatia, né, de se identificar. Para a gente fechar, então, porque infelizmente o tempo passa voando e a gente já está na nossa última pergunta para o Noel Descomplicado. Gesiel já deu alguns spoilers aqui para a gente durante a conversa, mas você pode se aprofundar agora de onde é que a gente pode acessar essas normas, né? Onde é que os nossos descomplicados podem encontrá-la?
Perfeito. Descomplicados, vamos lá, o mapa da mina. Em primeiro lugar, vocês não precisam esperar surgir um arco-íris e segui-lo até o final para encontrar o pote de ouro. Não é assim, tá certo? É mais fácil. Então, vocês, primeiro, como eu já citei, abnt.org.br é o site oficial para quem quiser adquirir as normas. Outra dica legal, nós já falamos, consultem as pessoas bibliotecárias das suas instituições, dirijam-se às suas bibliotecas e lá vocês terão. Existem algumas instituições, algumas organizações que dispõem das normas da ABNT. A UFCG, por um tempo, que é a que eu faço parte, nós tínhamos um contrato de acesso às normas da ABNT para qualquer das normas. E a quem nós fornecíamos o acesso, eles podiam baixar e ter em casa a norma que quisesse. Então, muitas instituições também têm isso. Outra questão, o Google Acadêmico e o portal periódicos CAPES também disponibilizam muitos materiais que vão auxiliá-los a entender em artigos ou até mesmo em manuais, entender também essas normas que vocês precisam usar. E, por último caso, atentem aos manuais que as suas instituições organizam e disponibilizam para facilitar a vida de vocês. Nós da UFCG temos, a UFPB também, com certeza, e outras universidades têm, que são os manuais que os bibliotecários e bibliotecárias organizam, e é meio como um resumão, né, de tudo que você precisa para fazer o seu trabalho e já atendendo à padronização e normalização daquela instituição. Então, fiquem atentos. E como eu disse antes, você, pesquisador descomplicado, precisa frequentar a biblioteca, precisa fazer parte deste mundo que são os centros de informação, museus, bibliotecas, enfim, tá bom? Tanto as redes sociais e os grupos que vocês compartilham, mas prioritariamente as bibliotecas, falando presencialmente e de forma física também.
Exatamente, e como você falou, nós somos ligados aí ao UFPB, a gente tem um acesso às normas, né? A própria instituição, ela disponibiliza essa norma para que a gente possa ali consultá-las e, novamente, só reforçando o que você falou, procurem as bibliotecas, as suas instituições, procurem os profissionais, que eles vão auxiliá-los e vão disponibilizá-lo ali também para que você possa fazer sua consulta e você próprio ir aprendendo, né? E pegando ali o macete da utilização das normas da ABNT. Estão aí disponíveis para que a gente não possa se desesperar e não ficar também aleatório aí procurando em qualquer local. Vá em fontes confiáveis, a sua biblioteca, o local que disponibiliza lá as normas, seja a instituição, seja a própria biblioteca, como a gente já mencionou.
Maravilha, pessoal. Deixar aqui a informação para os nossos ouvintes de que lá no Linktree, no nosso perfil lá do Instagram, @descomplica_pcc_ufpb, a gente vai estar disponibilizando a lista atualizada das normas da ABNT, tá bem? Então, para quem quiser consultar depois, tem muito conteúdo, não só nessa lista, a gente também tem o site. Então, o Descomplica também pode ser uma fonte de informação para que vocês se atualizem em relação ao que acontece no mundo das normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. Bom, nosso tempo acabou, passou muito rápido, o papo foi super bacana, o Noel Descomplicado super animado, muito claro, empolgado, Marcílio certeiro em suas colocações e com o alto astral que só ele tem, porque a gente só teve aqui pessoas com energias positivas e um bate-papo muito leve, né, que engrandeceu o debate de hoje, essa conversa de hoje. Esse diálogo é uma conversa necessária, é importante, porque muitas pessoas, esses ingressantes do ensino superior, passam por essas dificuldades e a gente agradece, então, aqui a Gesiel pela sua participação, a Marcílio pelos seus comentários, sempre sensacionais. E a gente deixa aqui o convite, né, para que o Gesiel deixe suas dicas finais, material de leitura, enfim, a palavra é sua.
Muito obrigado, foi um prazer participar hoje na condição de entrevistado. Eu quero até deixar aqui registrado que quando eu me candidatei a primeira vez a fazer parte da família Descomplica TCC, eu sempre me agoniei em querer contribuir de uma forma positiva e que viesse a trazer, assim como os outros colaboradores faziam, um conhecimento válido e de utilidade para os descomplicados que nos escutam. Estou muito satisfeito, me sinto lisonjeado e reconhecido na minha profissão em estar fazendo parte deste momento do Descomplica TCC, não só porque eu estou geograficamente distante de grandes centros, mas também porque isso faz com que nós tenhamos sempre vontade de buscar o melhor e de se alinhar às pessoas que estão fazendo acontecer. Então, a professora Alzira, a bibliotecária Diferentona, o Mago da Normalização, todos os demais, que eu estou sendo até injusto porque eu não vou poder citar todos, mas a todos e todas vocês é um prazer enorme estar fazendo parte dessa família. Me sinto lisonjeado e estou me sentindo muito reconhecido em estar fazendo parte hoje deste momento. E para vocês, né, vamos agora sair da sessão Rasga Seda, vamos para a sessão Descomplicast. Pessoal, tenham muito cuidado com os fakes de dizer assim, saiu uma norma nova, ah, é a norma de 2023, já tem gente falando em norma de 2024, calma. Pintou a dúvida, vai no site abnt.org.br. Pintou a dúvida, vai no Instagram do Descomplica TCC, _ UFPB. Pintou a dúvida, procure a pessoa bibliotecária da sua instituição. Então, além do site da ABNT, volto a reforçar as bibliotecas, também os manuais que as instituições produzem e disponibilizam para vocês. E, por fim, vocês podem consultar e se apegar às redes de conhecimento e sociais que vocês têm, que eu espero e tenho certeza que os nossos Descomplicados só fazem parte de redes produtivas e positivas, e propositivas também. Então, muito, muito obrigado por esse momento, pessoal. Foi ótimo.
Nós que agradecemos, ó, Noel Descomplicado. Então, vocês, Descomplicados, que estavam aí em um dilúvio de dúvidas, e um mar revolto perdido, de sem saber o que consultar, o nosso Noel da Normalização, ele veio com sua arca do conhecimento, não é mesmo? Ele veio aí todo descomplicado, trouxe ali dentro da sua arca a seleção das melhores normas e aquela que, claro, que você vai precisar, que é aquela certeira que você vai precisar para o seu trabalho. Então, queremos agradecer aqui imensamente ao nosso Noel Descomplicado pela presença e esclarecer aos ouvintes que nos acompanhem em mais outros episódios, né? E aproveite para explorar o material que foi sugerido. Aí o nosso Noel sugeriu as nossas redes sociais, outras redes sociais, e que sigam aí fontes confiáveis. E aproveitem também para seguir o perfil da biblioteca, CESUF, CG. Isso aí. Vão lá, sigam, ele também solta lá muitas informações legais que vai ajudar e auxiliar aí nos seus trabalhos, certamente. Então, agradecendo mais uma vez, Noel. Gratidão aí pela sua brilhante apresentação, sua fala e suas melhores seleções de normas. Valeu a nossa bibliotecária diferentona, aí sempre arrasando aí nas suas perguntas, dando show à parte. Gratidão.
Imagina, o prazer é todo nosso. Que episódio bacana, gente. Convidamos vocês que estão nos ouvindo a deixarem suas perguntas, dúvidas, opiniões, críticas, elogios. Vamos interagir lá no Instagram? Dá esse feedback pra gente? Estamos mais que abertos e desejosos a ouvi-los, né? Então acompanhem a gente lá no Instagram, @descomplica_tcc_ufpb. E diz aí o que vocês acharam desse episódio, se querem ver mais desse conteúdo, o que vocês querem ouvir por aqui. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal, e a gente se vê muito em breve. Descomplica TCC, Marcílio.
Complicar pra quê?
Tchau, tchau, pessoal. Olha, após eu ouvir esse cast, eu vou até fazer uma analogia, viu? A BNT é igual a maquiagem, dá aquele up no visual de qualquer trabalho e ainda deixa pronto para ser admirado. Nosso bibliotecário Noel Descomplicado deu verdadeiras dicas de beleza nesse cast.
Descomplicar para aquele dom foi? Eu não acredito, não. Não, disse não.